Este artigo será estudado na semana de 1º a 7 de abril. Esta é nossa herança espiritual. Texto temático. Esta é a herança dos servos de Jeová. Isaías 54:17, versão brasileira. Fique atento a estes pontos. O que Deus fez para preservar sua palavra escrita? Como o nome de Jeová tem sido preservado para uso de seu povo? Explique como Deus tem preservado as verdades espirituais, apesar dos ataques contra elas. Parágrafo 1. O que Jeová amorosamente preservou em benefício da humanidade? Jeová, o Deus vivente e eterno, preservou para a humanidade a sua mensagem que dá vida. Ela com certeza é eterna, pois a declaração ou palavra, Nova Versão Internacional, de Jeová, dura para sempre. 1 Pedro 1, 23 a 25. Somos muito gratos de que Jeová amorosamente preservou essa informação vital na sua palavra escrita, a Bíblia. Parágrafo 2. Na sua palavra escrita, o que Deus preservou para uso de seu povo? Na sua palavra, Deus preservou para uso de seu povo o nome que ele escolheu para si mesmo. A primeira menção de Jeová Deus nas Escrituras é na história dos céus e da terra. Gênesis 2, 4. O nome de Deus foi inscrito milagrosamente várias vezes nas tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos. Por exemplo, o primeiro mandamento começa assim: Eu sou Jeová, teu Deus. Êxodo 20, 1 a 17. O nome de Deus subsiste até hoje, porque o soberano Senhor Jeová preservou sua palavra e seu nome, apesar de todos os esforços satânicos de eliminá-los. Parágrafo 3. Embora haja muito erro religioso, o que Deus preservou? Na sua palavra, Jeová preservou também a verdade. Embora haja muito erro religioso no mundo, como somos gratos de que Deus nos deu luz e verdades espirituais. Salmo 43, 13 e 4 diz: Envia tua luz e tua verdade. Guiem-me estas mesmas. Façam-me elas chegar ao teu santo monte e ao teu grandioso tabernáculo. E eu vou chegar ao altar de Deus, a Deus, minha alegria jubilante. E vou elogiar-te na harpa, ó Deus, meu Deus. Ao passo que as massas da humanidade andam na escuridão, nós continuamos com alegria a andar na luz espiritual que vem de Deus. Temos uma herança a prezar. Parágrafos 4 e 5. Que grande privilégio temos desde 1931. Como cristãos, temos uma preciosa herança. No dicionário OWASP, uma das definições de herança é: o que foi transmitido pelos pais, pelas gerações anteriores, por predecessor ou predecessores, pela tradição, etc. Legado. A nossa herança espiritual inclui a bênção de ter conhecimento exato da palavra de Deus e um claro entendimento da verdade sobre Jeová e seus propósitos. Envolve também um privilégio muito especial. Esse privilégio tornou-se parte de nosso legado espiritual no nosso congresso em Columbus, Ohio, Estados Unidos, em 1931. As letras JW, iniciais de Testemunhas de Jeová, em inglês, apareciam no programa impresso. Uma irmã disse: havia especulações quanto ao que as letras JW representavam. Nós éramos chamados estudantes da Bíblia, mas por meio de uma resolução, adotamos o nome Testemunhas de Jeová no domingo, 26 de julho de 1931. Foi emocionante receber esse nome baseado nas Escrituras. Isaías 43, 12 diz: Eu mesmo o comuniquei e salvei e fiz que fosse ouvido, quando entre vós não havia nenhum Deus estranho. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, é a pronunciação de Jeová, e eu sou Deus. Nunca me esquecerei do tremendo brado e dos aplausos que vibraram por todo aquele local de reunião, disse certo irmão. Nenhum outro grupo religioso no mundo queria esse nome. Mas Deus nos tem abençoado por usarmos esse nome por mais de 8 décadas. Que grande privilégio é ser testemunha de Jeová! Parágrafo 6. A nossa herança espiritual inclui que informações exatas? A nossa herança espiritual inclui uma riqueza de informações exatas e valiosas do passado. Por exemplo, veja o caso de Abraão, Isaque e Jacó. Esses patriarcas e suas famílias, sem dúvida, conversavam sobre como agradar a Jeová. Assim, não é de admirar que o justo José rejeitasse a imoralidade sexual para não pecar contra Deus. Gênesis 39, 7 a 9. Tradições cristãs também foram transmitidas oralmente ou por meio de exemplos. Entre essas, aspectos sobre a refeição noturna do Senhor, que o apóstolo Paulo transmitiu para as congregações cristãs. Hoje, os detalhes necessários para adorarmos a Deus com espírito e verdade constam de sua palavra escrita. João 4, 23 e 24 diz: Não obstante, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, pois, deveras, o Pai está procurando a tais para o adorarem. Deus é espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. A Bíblia serve para o esclarecimento de toda a humanidade, mas, como servos de Jeová, temos apreço especial por ela. Parágrafo 7. Nosso legado inclui que promessa animadora? Em parte, nossa herança espiritual consiste em relatos publicados mais recentemente, provando que Jeová está do nosso lado. Isso nos dá segurança, mesmo quando somos perseguidos. Uma parte animadora de nossa sempre crescente herança espiritual é esta promessa: Nenhuma arma que se forjar contra ti será bem-sucedida, e condenarás toda e qualquer língua que se levantar contra ti em julgamento. Esta é a propriedade hereditária, ou herança, Nova Versão Internacional, dos servos de Jeová, e sua justiça procede de mim, é a pronunciação de Jeová. Isaías 54, 17. Nada no arsenal de armas de Satanás pode nos causar dano permanente. Parágrafo 8. O que estudaremos neste artigo e no próximo? Satanás sempre tentou destruir a palavra de Deus, eliminar o nome Jeová e ocultar a verdade. Mas seu poder não se compara com o de Jeová, que tem frustrado todos esses esforços. Neste artigo e no próximo veremos 1. Como Deus preservou sua palavra. 2. Como Jeová cuidou da preservação de seu nome. E 3. Como nosso Pai Celestial é fonte e preservador da verdade que conhecemos. Jeová preservou sua palavra. Parágrafos 9 a 11. Que exemplos mostram que a Bíblia sobreviveu a vários ataques? Jeová preservou sua palavra apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis. A Enciclopédia Católica, em italiano, diz: Em 1229, o Concílio de Toulouse proibiu leigos de usá-las, Bíblias na sua própria língua, em vista da luta contra os albigenses e valdenses. A Assembleia, realizada em 1234 em Tarragona, Espanha, sob o reinado de Jaime I, emitiu uma proibição similar. A Sé Romana interveio no assunto pela primeira vez em 1559, quando o Index de Paulo IV proibiu imprimir e possuir Bíblias no vernáculo sem a permissão do Santo Ofício. Apesar de vários ataques contra a Bíblia, ela foi preservada. Por volta de 1382, John Wycliffe e seus associados produziram a primeira tradução da Bíblia para o inglês. William Tyndale, outro tradutor da Bíblia, foi morto em 1536. Amarrado a uma estaca, ele teria bradado: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Daí foi estrangulado e queimado. Mas a Bíblia sobreviveu, apesar de oposição. Em 1535, por exemplo, a tradução da Bíblia para o inglês, de Miles Coverdale, entrou em cena. Coverdale usou a tradução de Tyndale, do Novo Testamento e do Velho Testamento, de Gênesis a Crônicas. Ele traduziu outras partes das escrituras do latim e da Bíblia em alemão de Martinho Lutero. Hoje, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas tem boa aceitação pela sua clareza, fidelidade ao texto bíblico e praticidade em nosso ministério. Alegramo-nos de que nenhum poder demoníaco ou humano jamais impedirá a preservação da palavra de Jeová. Jeová preserva seu nome. Parágrafo 12. Que papel a tradução do Novo Mundo desempenha na preservação do nome divino? Jeová Deus cuidou de que seu nome fosse preservado na sua palavra. Nesse respeito, a tradução do Novo Mundo desempenha um papel importante. Na sua introdução, a comissão de dedicados tradutores escreveu: "O mais destacado aspecto desta tradução é o restabelecimento do nome divino no seu lugar legítimo no texto em português. Fez-se isso pelo uso da forma muito aceita de Jeová 6.973 vezes nas escrituras hebraicas e 237 vezes nas escrituras gregas cristãs. A tradução do Novo Mundo está disponível, inteira ou em parte, em mais de 116 idiomas, e já foram impressos mais de 178.545.862 exemplares. Parágrafo 13. Por que se pode dizer que seres humanos conhecem o nome de Deus desde a criação da humanidade? Seres humanos já conhecem o nome de Deus desde a criação da humanidade. Adão e Eva o conheciam, e eles sabiam exatamente como pronunciá-lo. Quando Cã desrespeitou seu pai depois do dilúvio, Noé disse: "Bendito seja Jeová, Deus de Sem, e torne-se Canaã, filho de Cã, escravo dele." Gênesis 9:26. O próprio Deus declarou: "Eu sou Jeová. Este é meu nome, e a minha própria glória não darei a outrem." Ele disse também: "Eu sou Jeová, e não há outro. Além de mim não há Deus." Isaías 42:8 e 45:5. Jeová tem cuidado que seu nome seja preservado e tornado conhecido a pessoas ao redor da terra. Que privilégio é usar o nome Jeová e servir como suas testemunhas! Na realidade, bradamos: "Em nome de nosso Deus, levantaremos os nossos estandartes." Salmo 20:5. Parágrafo 14. Além de na Bíblia, onde se pode encontrar o nome de Deus? O nome de Deus não aparece apenas na Bíblia. Considere a pedra moabita, encontrado em Dibon, uns 20 quilômetros a leste do Mar Morto. Essa pedra menciona o rei de Israel, Onri, e apresenta a versão do rei de Moab, Mesa, sobre sua revolta contra Israel. Mas a pedra moabita é de interesse especial porque o nome de Deus aparece nela na forma do tetragrama. O tetragrama aparece também muitas vezes nas cartas de Laquis, fragmentos de cerâmica encontrados em Israel. Parágrafo 15. O que é a Septuaginta e por que foi produzida? Antigos tradutores bíblicos tiveram uma participação na preservação do nome divino. Depois de seu exílio em Babilônia, de 607 antes da Era Comum a 537 antes da Era Comum, muitos judeus não retornaram para Judá e Israel. No terceiro século antes da Era Comum, Alexandria, no Egito, havia se tornado o lar de muitos judeus que precisavam de uma tradução das escrituras hebraicas para o grego, que era então uma língua internacional. Essa tradução, terminada no segundo século antes da Era Comum, é a Septuaginta. Alguns exemplares dessa versão contêm o nome Jeová na sua forma hebraica. Parágrafo 16. Dê um exemplo do uso do nome de Deus num livro publicado em 1640. O nome divino aparece no livro de Salmos da Bahia, em inglês, a primeira obra de literatura publicada nas colônias inglesas na América. A sua edição original, impressa em 1640, contém os Salmos, traduzidos do hebraico para o inglês daquela época. Ela usa o nome de Deus em textos como o Salmo 1, 1 e 2, que diz que um homem bem-aventurado não anda no conselho dos ímpios, mas seu deleite está na lei de Jeová. Para mais informações sobre o nome de Deus, veja a brochura O Nome Divino que Durará para Sempre. Jeová preserva a verdade espiritual. Parágrafos 17 e 18. A. Como você definiria a palavra verdade? B. Em que consiste a verdade das boas novas? Nós servimos alegremente a Jeová, o Deus da verdade. Salmo 31, 5. Conforme o dicionário Aulete, verdade é qualquer coisa, fato ou narrativa real, verdadeira. Qualquer ideia ou princípio que é tido como verdadeiro, justo, exato, e no qual se baseiam crenças e atitudes. No hebraico bíblico, o termo muitas vezes traduzido verdade se relaciona com algo verdadeiro, digno de confiança, fiel ou factual. A palavra grega traduzida verdade denota o que se ajusta a fatos ou ao que é apropriado e correto. Jeová preservou a verdade espiritual e nos dá cada vez mais conhecimento a respeito dela. Nosso entendimento da verdade fica sempre mais claro, pois a vereda dos justos é como a luz clara que clareia mais e mais, até o dia estar firmemente estabelecido. Provérbios 4, 18. Sem dúvida, concordamos plenamente com Jesus, que disse em oração a Deus: a tua palavra é a verdade. João 17, 17. A palavra escrita de Deus contém a verdade das boas novas, que consiste no inteiro conjunto de ensinos cristãos. Gálatas 2, 14. Em parte, esses ensinos incluem fatos sobre o nome de Jeová, sua soberania, o sacrifício de resgate de Jesus, a ressurreição e o reino. Vejamos agora como Deus preservou a verdade, apesar das tentativas de Satanás de ocultá-la. Jeová frustra um ataque à verdade. Parágrafos 19 e 20. Quem foi Nimrod e que empreendimento falhou em seus dias? Depois do dilúvio, surgiu o ditado: igual a Nimrod, poderoso caçador em oposição a Jeová. Gênesis 10, 9. Por se opor a Jeová, Nimrod na realidade adorava Satanás e era como os opositores sobre quem Jesus falou: vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Esse não permaneceu firme na verdade. João 8, 44. O domínio de Nimrod incluía Babel e outras cidades entre os rios Tigre e Eufrates. Talvez tenha sido sob a sua direção que se iniciou a construção de Babel e de sua torre, por volta de 2269, antes da Era Comum. Contrariando a vontade de Jeová de que a humanidade se espalhasse por toda a terra, os construtores disseram: vamos, construamos para nós uma cidade e também uma torre com o seu topo nos céus, e façamos para nós um nome célebre, para que não sejamos espalhados por toda a superfície da terra. Gênesis 11, 1 a 4, 8 e 9. Mas eles tiveram que abandonar esse projeto quando Deus confundiu o idioma de toda a terra e, com isso, espalhou os que queriam construir a torre. Se o plano de Satanás era dar início a uma religião para que todos o adorassem, essa trama foi um fracasso total. Ao longo da história humana, a adoração de Jeová tem prevalecido e cada vez mais pessoas passam a adorá-lo. Parágrafos 21 e 22. A. Por que a religião falsa nunca foi uma séria ameaça à adoração verdadeira? B. O que consideraremos no próximo artigo? A adoração falsa nunca foi uma séria ameaça à adoração verdadeira. Por quê? Porque o nosso grandioso instrutor cuidou de preservar sua palavra escrita, sempre fez com que seu nome fosse conhecido pela humanidade e tem sido a fonte ilimitada de verdades espirituais. Adorar a Deus em harmonia com a verdade traz alegria, mas para fazer isso, é preciso permanecer vigilante em sentido espiritual, confiar plenamente em Jeová e seguir as orientações de seu Espírito Santo. No próximo artigo, analisaremos como se desenvolveram certas doutrinas falsas. Veremos que elas não resistem a um teste à luz das Escrituras. Veremos também como Jeová, o incomparável preservador da verdade, nos tem abençoado com ensinos verdadeiros que prezamos como parte de nossa herança espiritual. Depois de ouvir esse artigo, como responderia? O que Deus fez para preservar sua palavra escrita? Como o nome de Jeová tem sido preservado para uso de seu povo? Explique como Deus tem preservado as verdades espirituais apesar dos ataques contra elas. Fim do artigo.